Esses que vão legislar cidades em lugares escuros, vocês vão levantar a voz diante do trono de Deus e vocês vão dizer o que tem que acontecer na cidade. Eu estou levando a igreja para lugares escuros, essa assembleia, e nesse lugar, baseado na revelação de quem eu sou, estou dando chaves para que vocês atuem em autoridade em cidades e regiões. Nós precisamos colocar o livro de Joel, capítulo 2, do lado do Salmo capítulo 2. Esses são textos chaves para o fim dos tempos. Ele está dizendo que as nações da terra estão tramando em vão. As nações da terra estão conspirando contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo que rompamos as nossas correntes. Vamos quebrar qualquer ligação com o Deus judaico-cristão. As nações estão levantando leis, cultura, ideologias, e eles estão dizendo para o Senhor de forma clara: nós não queremos nenhum contato com Deus. Diz que as nações estão se ajuntando uma assembleia. Há uma guerra de assembleias, há uma guerra de legisladores. Quem vai estabelecer a lei? Quem vai estabelecer a justiça? As nações, todas elas, estão se levantando e estão dizendo para o Senhor: nós mandamos aqui. Nós não queremos o Senhor nas escolas. Nós não queremos o Senhor nas igrejas. Nós não queremos Deus ditando os valores de família. Nós não queremos Deus nas universidades. Nós não queremos Deus nas nossas leis. Nós estamos rompendo contigo. E no meio desse cenário, o Senhor está levantando uma geração do Salmo 1. No Salmo 1, ele diz: bem-aventurado o homem que não se assenta aonde? Você lembra disso? Aonde, irmãos? É uma pergunta. Onde eles não se assentam? O que é uma roda de escarnecedores? Normalmente a gente pensa que é o cara que vai no boteco. Roda dos escarnecedores é quando você senta no bar que tem uma mesa amarela escrito Skol. Não é isso que o texto está dizendo. Segunda Pedro diz que nos últimos dias virão escarnecedores que vão zombar do dia da vinda do Senhor. Se assentar na roda de escarnecedores é comungar com ideologias que blasfemam contra aquele que vai solucionar o problema da humanidade. Há uma geração inteira batizando o seu cérebro em ideologias que blasfemam contra o dia do Senhor. Em paralelo, está dizendo que também vai se levantar uma geração, que essa geração é como uma árvore. E ela está, na tradução judaica, eu amo, diz que ela está buscando beber águas do Éden. Ela é fincada no Senhor e ela está fazendo com que suas ideologias sejam formadas pela lei do Senhor. Eles estão blindando as suas mentes com a palavra do Senhor dia e noite. E eles estão se levantando para, como diz o Salmo capítulo 2, adorar o Senhor com tremor, adorar o Senhor com alegria e beijar o Filho para que ele não se ire. Esse é o chamado coletivo da igreja para esses dias. Nós começamos um movimento de assembleia no Rio. Falei com o Vitor agora. E a gente quer levar isso para o Brasil, fazer ajuntamento de oração, não importa se tem 15, 20 ou 100 pessoas. Mas eu sinto que isso não é uma moda, não é uma coisa que a gente está fazendo para movimentar ministério. Eu quero te encorajar mesmo. Faz isso na sua comunidade, com 2 pessoas, com 5. É um tempo da gente se entregar em jejum e oração como nunca antes na história da igreja. O Senhor está pedindo uma resposta nesses dias. Nós queremos um avivamento, nós queremos um despertar, mas nós precisamos de homens e mulheres cheios do espírito de oração. Eu queria terminar falando um pouco disso. Eu ouvi uma palavra de um homem e ele disse o seguinte: para cada avivalista é preciso que se levantem 7 intercessores. Para cada homem que vai destravar cidades com sinais e maravilhas, nós precisamos de 7 pessoas que talvez nunca serão famosas, nunca vão escrever um livro, nunca vão aparecer na capa de um CD, talvez nunca vão ser pregadores. Nós chamamos no nosso meio isso do chamado de Ana. Pessoas que são chamadas para gastar tempo no lugar de oração como vocação. Nos dias de Charles Finney, Deus levantou um homem chamado Daniel Nash. Eu estou ansioso pelo livreto. Tomara que saia o mais rápido possível. E esse homem tinha um espírito de oração.
Daniel Nash ia uma semana antes para os lugares onde Charles Finney ia pregar. Ele alugava uma casa, um quarto, e ele mais um outro. Eles gastavam cerca de 10 a 12 horas por dia no lugar de oração, algumas vezes gemendo, algumas vezes em silêncio. Mas o ponto é que eles ganhavam romperes em cidades inteiras, sem nunca aparecer em público. Daniel Nash não escreveu um livro, Daniel Nash não se tornou famoso, ele foi pastor de uma pequena congregação, hoje ele está enterrado numa beira de uma estrada, ele nunca foi conhecido, quase não tem nada escrito sobre ele, mas eu garanto, esse homem é muito famoso no céu. Alguns relatos aqui sobre ele. Em certa ocasião, quando cheguei à cidade para iniciar um avivamento, uma senhora que tinha uma pensão entrou em contato e ela disse: "Irmão Finney, você conhece o pai Nash? Ele e outros dois homens têm estado na minha pensão pelos últimos 3 dias. Não comeram nem um pedaço de comida e eu abri a porta e os espiei porque eu podia ouvi-los gemendo e os vi prostrados com seu rosto em terra. Tem sido assim durante 3 dias, prostrados no chão e gemendo. 3 dias, prostrados no chão e ganhando uma cidade inteira no lugar de oração." David Brennan foi tomado pelo espírito de oração de uma forma tão poderosa, diz os seus biógrafos, que quando ele se prostrava na neve para orar, a neve derretia ao redor dele. Eu quero 7 desses para cada um avivalista. 7, como Daniel Nash, como David Brennan, como Frank Bartman. Eu quero te encorajar. Esses homens vão ser trombetas para assembleias solenes. Não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com a sua disciplina. Você não vai chegar em casa e vai se disciplinar, ficar gemendo 3 dias. Não é isso. Não tenta. Tem a ver com uma entrega. Eu estou falando muito sério, gente. Isso não é para ser exibido em reunião pública. Isso é para o quarto. Isso é para a madrugada. O que eu estou querendo dizer é que quando você diz sim para isso, sua vida vai ser afetada drasticamente se o Senhor fizer isso. Algumas vezes você vai estar em uma pizzaria, o espírito de oração vai vir sobre você. Às vezes você vai estar dormindo, 3 da manhã, o espírito de oração vai vir sobre você. Você vai ficar horas, talvez não vai conseguir falar nada, mas você vai conectar com o peso do coração de Deus. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Eu quero terminar lendo um sonho. Eu já li isso aqui uma vez, talvez você não ouviu, mas eu sinto que isso tem a ver com... Explica bem o que eu quero dizer. O nome desse sonho é O Quarto do Choro. Foi com uma irmã em Toronto, ela teve esse sonho, e eu pedi para uma amiga minha traduzir, e o sonho é assim, queria que você ouvisse. Um dia, enquanto eu orava, o Senhor começou a abrir os meus olhos para um encontro espiritual. Eu me vi sendo levada para o céu, e diante de mim pude ver uma casa enorme com muitos cômodos. E eu percebi rapidamente que aquela era a casa do Pai. Eu senti um amor, o amor do Pai me atraindo, então comecei a correr e entrar na casa. Quando eu entrei, o Senhor foi me mostrando vários cômodos. Todos tinham um significado espiritual. Ele silenciosamente me convidou para entrar com ele no cômodo mais lindo de toda a casa, o quarto da intimidade. Era um ambiente lindo e extravagante. Quando eu entrei no quarto, fiquei maravilhada com tanto amor que eu queria ficar ali para sempre. E no espírito, eu ouvia outras pessoas, outros cristãos, e eles estavam em outros cômodos da casa. Alguns estavam estudando na biblioteca, outros estavam se embebedando na adega espiritual, e fiquei surpreso por todos não estarem ou não estarem no quarto da intimidade, já que aquele era o lugar mais lindo da casa. Enquanto eu admirava a câmara de intimidade, notei uma portinha no chão, ao lado da cama. Pareceu-me estranho, pois não era sofisticado e não combinava com o resto do quarto. E eu perguntei ao Senhor: "Por que aquela porta está ali?" E ele me disse que essa era a porta, era uma passagem para um outro cômodo da casa. Perguntei: "Por que essa porta está tão próxima da parte mais linda do quarto, que era a cama?" E ele respondeu: Ela fica ali porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo, lá embaixo. Fiquei muito curiosa, por isso perguntei o que estava lá embaixo. E ele disse, chama-se o quarto do choro. Apesar de não parecer o tipo de cômodo onde eu gostaria de ficar, havia um clamor no meu coração dizendo, se é lá que o Senhor passa a maior parte do tempo, é lá que eu quero estar. Perguntei se podia descer com ele, ao que ele respondeu, poucos escolhem ir lá. Não é bonito como esse cômodo e é muito solitário. Não é confortável e você precisa se abaixar muito para passar pela porta. Eu disse que não me importava com as condições para chegar lá, eu só queria estar onde ele estivesse. Então abrimos a porta e começamos a descer lentamente até chegar no pequeno quarto. Precisei me ajoelhar porque a porta era muito pequena. Quando entramos no quarto, a decoração era simples. Só tinha uma pequena cadeira de madeira e uma das janelas dava para fora. E o Senhor se sentou na cadeira e começou a olhar. Logo pude perceber por que esse cômodo se chamava quarto do choro. Olhando pela janela, dava para ouvir cada clamor da terra. Dava para ver todos os atos de injustiça ao mesmo tempo. Cada criança com fome, pedindo comida, cada mulher que estava sendo estuprada, cada gemido, cada ato de pedofilia, cada injustiça, tudo podia ser visto ao mesmo tempo. E eu podia ouvir todas as orações, todos os clamores ao mesmo tempo. O Senhor sentava na cadeira, olhava para a janela, via e ouvia. De uma vez fui tomada pela intercessão e comecei a chorar, e chorei por horas e horas. Chorei pelos feridos, chorei por aqueles que estavam sendo estuprados. Eu estava desconcertada com esse Deus, que escolhia prestar atenção e estava cheio de compaixão, olhando para cada sofrimento da terra. Enquanto eu sentava e chorava com o Senhor, comecei a compreender o seu coração e minha ambição egoísta começou a desaparecer. Enquanto eu estava no lugar, notei que havia uma outra porta no quarto do choro. E eu perguntei ao Senhor, o que fica nesse quarto? E ele disse, esse é o quarto da estratégia. Ele falou essas palavras e eu senti no meu espírito que aquele era o cômodo onde a estratégia divina para o derramamento do Espírito dos últimos dias estava disponível. Apesar da porta estar ali fechada, eu podia reconhecer a sabedoria e a revelação que estavam dentro daquele quarto. Plantas celestiais foram abertas para vermos o cumprimento do reino vindo à terra. Era como se aquele fosse o quarto escondido pelo qual todos procuram. Todos querem ter estratégias divinas. Eu imediatamente perguntei se eu poderia ir naquele cômodo e o Senhor disse de forma sóbria, você não vai conseguir passar pela porta. Eu então compreendi que precisava passar tempo no quarto do choro e à medida que eu fosse compreendendo o coração de Deus pelos pobres e quebrados, a minha natureza ia se despindo e eu me tornaria pequena o suficiente para acessar o quarto da estratégia. Naquele momento tudo ficou claro. Essa era a única maneira de acessar um lugar onde a planta do plano de Deus seria aberta. A partir de um lugar de intimidade, Deus nos convida a um nível mais fundo. Ele nos convoca ao quarto do choro. Pai, eu quero te pedir essa tarde, por pessoas que vão dizer sim. Não tem a ver com uma emoção, tem a ver com uma decisão. Não tem a ver com um arrepio ou coisa do tipo. Tem a ver com se essa palavra faz sentido para você ou não. E se você quer dizer sim para o Senhor, eu não quero te chamar à frente, eu só queria que você ficasse de pé. Calma. Tem que ser sóbrio. Não precisa dizer sim. Eu não quero que você diga sim, se é só porque eu estou falando. Mas eu sei que tem gente que essa palavra está explodindo no teu coração. E você olha para você e você fala, eu não tenho condição. Mas isso faz sentido para você. Você diz, eu sou fraco, eu sou indisciplinado, eu não tenho condição. Não tem a ver com a sua condição. Tem a ver com a sua entrega. Então você pode ficar de pé, se você sente.
Enquanto o Michel falava, me ocorreu à minha mente uma imagem que a gente sempre ouve falar sobre as irmãs de mais idade, que sustentam igrejas inteiras e pastores pelo ministério de oração, né? A pessoa sempre fala, a irmã de coquinho lá no fundo da igreja e tal. E de fato, talvez na sua história você tenha conhecido pessoas assim, que não tinham dons de para oratória, para organizar, para liderar, mas que a função dessas pessoas, o chamado dessas pessoas é exclusivamente a oração. Eu creio que esse tipo de chamado, enquanto ele falava, isso ficou mais forte ainda, é algo que Deus quer estender muito além dessa questão de as irmãs que teoricamente estão aposentadas. Não. Existe um chamado para oração muito forte, que, ou seja, você não vai ser um pregador necessariamente, não vai ser um cantor necessariamente, que sua função principal vai ser orar, né? E então, enquanto me vinha isso à mente, eu fiquei com esse desejo, tipo assim, de vir aqui fazer um apelo, e não precisou, porque o Michel já fez isso, mas eu quero que você entenda, talvez você gostaria de ser um pastor, então talvez esse não é o seu chamado. Todos temos que orar, mas talvez o que eu estou falando não é o seu chamado. Talvez você quer ser um professor, um cantor, mas eu falo sobre pessoas que sentem claramente que o seu chamado é a oração, e que se você não tivesse mais nada, nenhuma outra função a exercer, se você apenas orasse, você se estaria realizado, porque estaria cumprindo o seu chamado. Então eu acredito que podem ter pessoas aqui, eu creio que todos nós somos chamados para entrar nesse quarto de intimidade, ir nesse quarto do choro, ir no quarto da estratégia, mas eu acredito que tem pessoas que tem como que uma vocação especial isso, ok? E eu creio que tem pessoas aqui nesse lugar com esse chamado. A gente quer orar por vocês nesse sentido, amém? Senhor Jesus, nós olhamos para o Senhor nesse momento. Você é o intercessor. Você fez com que a intercessão tocasse o teu próprio corpo. E nesse momento eu quero pedir, Senhor, pelas pessoas, pelos irmãos, pelas irmãs que estão aqui, Senhor, nessa sala. Quem sabe até mesmo aqueles que depois vão ouvir essa mensagem, ver essa mensagem. Eu peço que me venha à mente, nesse momento, a cena de Isaías, onde um anjo vai e toca os lábios dele. Tenho a impressão como se houvesse um anjo específico para esse chamado, que vai sustentar algumas pessoas aqui, que vai estar junto auxiliando. Pai, em nome de Jesus eu oro, eu te peço, Senhor, que se existem pessoas com o mesmo chamado de Ana aqui, que gastou anos jejuando e intercedendo diante do Senhor pela vinda do Messias, se essas pessoas estão aqui nessa sala, eu peço nesse momento que o teu anjo com o fogo divino toque, Senhor, agora. Senhor, eu te peço que esse chamado do quarto do choro, que o Senhor receba respostas nessa tarde aqui nessa sala, respostas sóbrias, vão além desse momento, mas é uma decisão para a vida, que decide nossa vida, que faz a gente mudar de cidade, mudar de horário, mudar de hábito, mudar de agenda.
Senhor. Consiga uma resposta da nossa parte. Eu peço que o Senhor nos convença nesse momento. Espírito Santo, gera convicção de chamado. O Senhor está chamando para esse quarto. Eu peço que o Senhor, nesse momento, toque, Senhor. Senhor Jesus, eu sei que você está caminhando aqui dentro dessa sala nesse momento. E eu peço que você estenda a sua mão sobre o coração dessas pessoas chamadas para esse quarto, como os discípulos do caminho de Emaús que sentiram o coração aquecido. Eu peço que você aqueça o coração de cada um aqui com o chamado para o quarto da intimidade, do choro e da estratégia. Jesus, eu sinto como se o Senhor Jesus dissesse: pede-me. O Salmo 2 diz isso: pede-me e eu te darei. Yahvé disse isso a Yeshua: pede-me. E eu sinto Ele dizendo isso para você: eu te chamei para você fazer pedidos, pede-me. Eu exerço autoridade na terra através dos seus pedidos, pede-me, 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 pede-me. Eu conquistei na cruz, mas eu quero que você peça. Pede-me e eu te darei, pede-me e eu te darei, pede-me e eu te darei, pede-me e eu te darei. Senhor, eu oro por essas pessoas que o chamado principal delas não é falar com os homens, mas é falar com você, Senhor. Que o chamado principal delas é pedir para o Senhor. Como o Senhor dava aos profetas um manto, concede um manto para esse ministério também, um poder, uma autoridade, uma habilidade, capacitação celestial. Eu oro por capacitação celestial vindo agora sobre os irmãos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, conceda capacitação celestial para que os teus filhos intercedam de acordo com a tua vontade. Peço que o Senhor conceda isso agora, em nome de Jesus.
Ainda isso, continue orando. Uma irmã pediu uma vez que Deus mostrasse para ela como que ele sentia sobre a igreja. Nos próximos meses, podia estar numa refeição, podia estar na rua, podia estar no carro, alguém falava a palavra igreja, ela começava a chorar incontrolavelmente. E eu sinto agora, se você está sério com Deus, eu peço que quando você vê uma notícia na televisão, quando você lê uma notícia no jornal de estupro, de roubo, de pedofilia, de corrupção, qualquer coisa que seja, que você fique louco de dor. Eu peço que Deus dê essa unção sobre você, como Ele deu para aquela irmã o peso que Ele tinha para a igreja. Que você sinta a dor de Deus. Que você sinta a dor de Deus pela igreja. Nós vimos agora que achavam que Daniel Nash era louco. Não é fácil. Mas Deus está nos chamando para sermos diferentes, para sermos diferentes, para permitir que nós sejamos anormais. Deus quer. Aleluia, Jesus.
Vem, Senhor. Capacita, Senhor. Capacita. O anjo do rompimento, Senhor, esteja nesse lugar. O anjo da intercessão para rompimento de avivamento. Rompimento de avivamento. Vem, Senhor. Libera o espírito de oração. Libera, Senhor, espírito de oração. Libera o anjo do avivamento, o anjo do despertamento. Libera, Senhor, o sentimento do teu coração, o peso do teu coração pelo mundo, o peso do teu coração. Leva-nos ao quarto do choro, leva-nos ao lugar de intercessão. Leva-nos.
Como nos dias de Daniel Nash, Senhor, nós te pedimos, vem sobre vasos frágeis agora e empodera-nos para orar, empodera-nos para orar, empodera-nos para orar, empodera-nos, libera o teu coração aqui, povos, tribos, nações, regiões, libera o seu coração agora aqui, libera o seu coração, Senhor, libera o seu poder para orar. Espírito de intercessão, espírito de oração aumenta, gera orações no nosso espírito agora.
Senhor, eu te peço nesse momento, Senhor, que o ministério da intercessão, que por anos tem estado no último banco da igreja lá, Senhor, o ministério de oração que tem ficado em último lugar, Senhor, coloca na primeira fileira, Senhor, coloca os intercessores no lugar de maior honra, Senhor, libera sustento financeiro para pessoas estarem intercedendo, libera sustento estrutural, libera, Senhor, companhias de intercessores, grupos de intercessores, para que sejam apoiados em perseverança, Senhor. Pai, conduza os corações à perseverança em Jesus. Faça teus filhos perseverarem em oração. Muda, Senhor, o lugar da oração na tua casa. Muda, Senhor. Ó Deus, que o ministério dos intercessores esteja em primeiro lugar, sendo honrado na tua casa. Muda essa posição, tira essa desonra, Senhor. Onde estão os outros semelhantes a Daniel Nash, Senhor? libera aqui, Senhor, o teu manto, tua capacidade. Vem agora, em nome de Jesus.
Queria que vocês orassem pelo Rio de Janeiro, orassem pela nossa família, orassem pela nossa equipe, as equipes que estão vindo do mundo inteiro. É um momento crítico na história do Brasil, na história do Rio de Janeiro, e a gente não sabe direito o que vai acontecer. Eu peço muita proteção em oração, cobertura em oração. Queria que pedir para vocês, eu estou viajando agora de volta, eu queria que pedir que vocês orassem agora por mim, por tudo que está acontecendo agora no Rio de Janeiro. Eu sinto que é uma oportunidade única para a igreja manifestar-se como nunca antes na história daquela cidade.
Guarde o Michel e toda a equipe dele nesse tempo no Rio de Janeiro, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor está fazendo ali, Senhor. Obrigado porque em meio às trevas está raiando a luz, Senhor. A Tua luz. O sol da justiça está brilhando, Senhor, em meio às trevas do Rio de Janeiro, Senhor. Pai, nós pedimos a Tua proteção sobre a vida do Michel e da família dele, Senhor. Nessa nova etapa, nesse novo momento, Senhor. Pai, assim como Noé e sua família julgaram a terra naquela época, Senhor. Senhor, aumenta o testemunho da Tua justiça, Senhor. Na vida do Michel, da família dele, da equipe dele ali no Rio de Janeiro, Senhor. Como Daniel e seus amigos na Babilônia, Senhor, Pai, em nome de Jesus, aumenta o testemunho, Senhor, dos seus filhos, da justiça, Senhor, da Tua justiça no Rio de Janeiro, Senhor. Pai, que no momento de tanta injustiça, tanta escuridão e tanta violência, Senhor, como em Sodoma e Gomorra, Senhor, Pai, envia a Tua luz sobre o Rio de Janeiro, Senhor. Envia a Tua luz sobre o Rio de Janeiro, envia a Tua verdade, Senhor. Brilha o sol da justiça sobre o Rio de Janeiro, Senhor. Levanta mais intercessores no Rio de Janeiro, Senhor. Oramos por mais intercessores no Rio de Janeiro, Senhor. Atraia intercessores àquele lugar ali, Senhor. Atraia intercessores à Praça da Bandeira, Senhor. Levanta, Senhor, intercessores ali, Senhor. Levanta aqueles que ouvem o Teu chamado, Senhor. Derrama espírito de súplica no Rio de Janeiro, Senhor. Espírito de oração caia sobre a igreja no Rio de Janeiro, Senhor. Levanta aqueles que têm fome e sede pela Tua justiça, Senhor. Em nome de Jesus.
Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre a obra das Suas mãos, Senhor.